Panorama Agrícola para 1º de dezembro de 2015, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Terça-feira de lua cheia, 1º de dezembro, este é o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é meias verdades, meias mentiras. No programa de hoje você confere a relação das escolas que estão recebendo o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. E El Niño pode influenciar o outono do ano que vem.
Dica do dia.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo humano de no mínimo 200 litros de leite por pessoa ano. O consumo atual, porém, é de 100 litros leite ano por pessoa. Só a metade do recomendado.
É hora das notícias.
Hoje e amanhã, aqui na EPAGRE em Florianópolis, com apoio do SC Rural, acontece a premiação das escolas que vão receber o prêmio EPAGRE Escola Ecologia por seus trabalhos de educação ambiental rural. As escolas premiadas são as seguintes: da região de Chapecó, a Escola Básica Municipal Fernando Machado, de Cordilheira Alta, com o projeto Lixo, uma questão de educação envolvendo 160 alunos. Da região de Concórdia, o Centro Educacional Professor José Arlindo Winter, de Peritiba, o projeto chama-se Contraturno, Educação Ambiental na Oficina de Horticultura e Jardinagem, que envolveu 162 alunos. Da região de São Joaquim, a escola premiada com prêmio EPAGRE Escola Ecologia é a Escola de Educação Básica Municipal Otávio Antunes de Souza, do município de São Joaquim, com o projeto Pequenas Atitudes, Grandes Resultados, envolvendo 150 alunos. Escola Básica Municipal Evaldo Dranca, de Canoinhas, também vai receber o prêmio EPAGRE Escola Ecologia com o projeto Impossível Viver Sem Você, o ar que respiramos, e identificação de algumas espécies de árvores nativas que mais contribuem como filtro de ar, projeto que envolveu 57 alunos. Da região de Rio do Sul, a escola premiada é de Atalanta, projeto Meu Quintal é Maior que o Mundo, com 101 alunos. É a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Grope. Também recebe o prêmio EPAGRE Escola Ecologia, nesta terça e quarta-feira, na EPAGRE, em Florianópolis, a Escola de Educação Básica Maria Konder Bornhausen e a Escola de Ensino Fundamental Padre Bruno Linden. As duas escolas são de Massaranduba, da região de Itajaí, e recebem o prêmio, dividem o prêmio com o projeto Agricultura Familiar nas Escolas, um projeto que envolveu 47 estudantes. Outra escola premiada, de Santo Amaro da Imperatriz, região da Grande Florianópolis, Escola de Educação Básica Prefeito Augusto Altoff. O projeto premiado, com 25 alunos, chama-se Muito Além de Horta Escolar. Uso de NEM ou NIM como repelente, captação de água da chuva e outras ações para a transformação do ambiente escolar em escola sustentável. Mais uma escola premiada com prêmio EPAGRE Escola Ecologia, da região de Tubarão, a Escola de Laguna, Escola de Educação Básica Gregório Manuel de Bem. O projeto Apresentando Minha Escola, projeto de sustentabilidade, com ênfase no tema aquaponia. O projeto envolveu 245 alunos. Também recebe o prêmio a Escola Pública Municipal Renascer de Princesa, da região de São Miguel do Oeste, com o projeto Água, Fonte de Vida, que envolveu 106 alunos. E a Escola Municipal de Educação Básica Rodolfo Níquel, de Caçador, da Regional de Videira, com o projeto Escola Sustentável, em busca de uma prática conjunta entre escola e comunidade, que envolveu 67 alunos. Mais de 1.100 alunos participaram este ano dos projetos que estão sendo premiados com o Prêmio Epagre Escola Ecologia, nesta terça e quarta-feira, aqui na Epagre, um prêmio que tem o apoio do SC Rural e valoriza ações de educação ambiental rural.
Atmosfera, estudos e projetos da Epagre Ciran.
No programa de hoje, você confere a previsão climática para os próximos meses na voz de Marilene de Lima, que é meteorologista da Epagre Ciran. A começar pela influência do El Niño aqui em Santa Catarina, que ocorre principalmente na primavera, que estamos no final, mas também no outono. Podemos ter influência do El Niño no outono de 2016.
Principalmente a chuva acima da média agora, no que resta aí da primavera, ainda sofrendo essa influência, né? E o período do outono, que pode ser alterado pela presença do fenômeno. Então, essa é a expectativa em relação de se ele vai provocar a chuva acima da média ou interferir sobre a temperatura. Isso aí a gente vai acompanhando nas próximas previsões climáticas, né? Continuamos o finalzinho aí da primavera com chuvas acima da média, né? O fenômeno El Niño já está instalado, deve continuar e até atingir o seu auge aí entre os meses de novembro e dezembro, né? Então, com isso, se mantém essa condição aí de mais chuva para os estados do sul do Brasil. Santa Catarina deve continuar aí com chuvas dobrando a média, né? Para dezembro, aos poucos, vai diminuindo essa condição de chuva tão significativa, né? Mesmo assim, ainda há influência do fenômeno, só que dessa vez as chuvas vão acabar se concentrando mais no período da tarde, noite, aquelas típicas de verão associadas ao calor, que também, né, devem vir acompanhadas de descarga elétrica. Isso aí foi frequente durante a primavera, né, deve se manter também no verão. Então, aqueles temporais com trovoadas, raios, né, descarga elétrica, rajadas de vento mais intensas e principalmente a queda de granizo. Para o mês de janeiro, né, o indicativo é de temperaturas bastante elevadas, as chuvas já se aproximando mais do que seria esperado para essa época do ano, principalmente naquelas áreas mais próximas ao Paraná.
Com relação à temperatura, Marilene?
Então, as temperaturas, elas já em dezembro já ficam bem próximas e até acima dos 30 graus, né, com mais frequência. E esse ano, com um indicativo aí de temperaturas acima da média, vai acabar acontecendo, né? Então, a gente até se prepara aí para janeiro ter mais uma vez a possibilidade aí de quebra de recordes em relação às máximas, principalmente.
Especificamente sobre o El Niño, o auge dele acontece quando?
E os modelos estão indicando, os modelos climáticos, né, indicam o auge do fenômeno entre os meses de novembro e principalmente dezembro. A partir daí já entra no descendente da curva, né, e até a metade de 2016 a gente já pode ter aí uma normalidade aí em relação às temperaturas na superfície do mar, no Pacífico Central, que é onde é monitorado, é medido aí os valores de temperatura para definir a atuação do fenômeno ou não, né? Então, a tendência é que a gente caminhe aí uma normalidade. É bom aproveitar para ressaltar que as influências comprovadas do El Niño para Santa Catarina são principalmente durante a primavera do ano que inicia o fenômeno e depois durante o outono. Então, durante o outono e os meses de maio e abril, né, a gente até pode ter alguma expectativa em relação às chuvas e temperaturas, né? A gente lembra aí que durante o outono a gente já tem uma diminuição das chuvas e temperaturas que já começam a apresentar aí uns valores um pouco mais baixos com as primeiras incursões de frio, né? Então isso aí pode ser alterado aí pela presença ainda do fenômeno El Niño.
janeiro, dezembro, janeiro, normalmente é uma época de chuva acima da média?
Não, não. Já é um período aí em que a gente tem as chuvas concentradas no período da tarde, né? Daquelas típicas de verão, e até tem a ocorrência aí de dias consecutivos aí de pouca chuva, né? Então, já é um período em que diminui mais, um pouco, né? As chuvas, os períodos do ano em que a gente tem maiores volumes de chuva são sempre a primavera, né? E aí no verão a gente passa pelos meses de janeiro, principalmente fevereiro, em que diminui um pouco a distribuição de chuva, né?
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com a meteorologista da Ipagre-Siram, Marilene de Lima.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre-Siram.